Bem, amigos da rede Ambular de televisão, vocês conhecem a rede Ambular? Nossa, isso tá muito bom. Tô fazendo um almoço aqui. Caralho, pivete, isso tá muito bom. Olha o avião passando, de tão bom. Nossa senhora, me superei aqui, viu? E tem que mexer aqui. Não sei por que não comecei a gravar não, tá ligado? Deu vontade, deu saudade. Ultimamente minha vida tá necessitando um pouco de dinamismo, né? E aí, quem é que traz dinamismo pra minha vida? O Neto Pequeno, né? Que esse programa que eu começo falando sobre o meu almoço e eu termino falando sobre a Terceira Guerra Civil da Iugoslávia. Eu não sei se existe uma Terceira Guerra Civil da Iugoslávia, certo, galera? Eu não tenho nem certeza se eu sei o que é a Iugoslávia. Eu acho que era um país antes de existir a União Soviética. É um país grande, tipo a Rússia. Na Ásia, sei lá. Deixa eu procurar aqui. Como é o nome do negócio que eu tava dizendo aqui agora? Quando eu vou gravar fazendo coisas, né? Eu distrai muito fácil. Ah, eu ia pesquisar o que é Iugoslávia. Iugoslávia. Que eu tava pensando na Iugoslávia, eu parei pra ver aqui o ponto da soja. E aí eu esqueci. Está aqui, ó. Foi um país que existiu na região dos Balcãs. Balcãs. Na Europa, durante a maior parte do século XX. Deixa eu ver aqui. Eu quero ver onde era exatamente. Iugoslávia. Iugoslávia era todos esses países aqui. Então não é o que eu tava pensando, não. Não é na Rússia, não. Iugoslávia é tipo na Europa. Ali, tipo embaixo da Áustria, tá ligado? Descendo já perto da Grécia, tá ligado? É uns países que é eslavo, eu acho. Então é isso, né? Iugoslávia são os países eslavos. O que são países eslavos? Eslavos. Deixa eu desligar o fogo aqui dessa bicha. Deixa só o macarrão fazendo agora. Será que não tá bom já o macarrão? Tá não. Eslavos é o termo usado para se referir a uma ramificação étnica e linguística de povos indo-europeus que vivem principalmente na Europa Central e Oriental. A partir do começo do século VI, eles se dispersaram para habitar a maior parte da Europa Central e Oriental e os Balcãs. Posteriormente, muitos se estabeleceram na Sibéria e na Ásia Central ou emigraram para outros países do mundo. Mas não é tarde. Tá, mas quem é esse escravo? Tá aqui, ó. Tchecos, eslovacos, morávios, poloneses, silesianos, bielorrusso, aqueles búlgaros, né? Croata, que fala doido, né? Sérvia e Montenegro, que eram dois países, né? Porra, isso deve ser uma complicação histórica do caralho, meu. Eu vou parar de ver sobre isso. Vou voltar a ver aqui o meu macarrão, né? Vou falar pra vocês aqui minha receita, né? Tem arroz pronto, tem batata doce pronta. E aí eu pensei, pô, vou fazer mais umas comidas aí, né? Eu tô fazendo aqui um macarrãozinho acebolado. Que eu vou botar um pouquinho de molho de tomate também. E eu fiz uma soja, uma proteína texturizada de soja. Que Tá muito boa, bicho. Na moral. Ó. Delícia. Boy, quem não gosta de soja é porque não comeu minha soja. Na moral. Tinha uma menina que eu tinha um envolvimento emocional. Que ela era nesses movimentos aí de antiespecista, né? Que não ingere carne, vegano, sei lá e tal. E aí eu não sou, né? Mas assim, pra mim comida é comida, tá ligado? Eu não me importo se uma comida tem carne ou se ela não tem. Se ela é uma comida feita só com raiz, tá ligado? Se é terra, eu não me importo. Sendo comida, eu como, tá ligado? E aí, como eu gosto de cozinhar, tem algumas coisas que eu faço que são vegetarianas ou às vezes até veganas, tá ligado? E aí a soja é um bagulho que eu faço divinamente bem, que eu sempre gostei de soja, sei lá por quê. É a primeira vez que eu comi soja, engraçado isso. Nossa, eu podia contar essa história aqui, né? Primeira vez que eu comi soja foi num retiro espiritual que eu fui. Eu já fui para alguns retiros espirituais na minha vida, mas a maior parte deles foi na minha infância, na minha adolescência, né? Não fui, nunca fui um depois de adulto. E aí eu ia para os retiros de uma igreja que era a Igreja Adventista do Sétimo Dia. É uma igreja bem maluca. Mas eu gosto da galera dessa igreja aí. Minha professora de inglês, um salve aí pra minha professora, não sei o nome dela. Mas ela é de. Ela é da Igreja Adventista aí. Mas aí tem um lance que a Igreja Adventista. Eles são tipo judeu, tá ligado? Que depois do pôr do sol da sexta-feira eles não podem fazer nada até o pôr do sol do sábado. Que tipo, Jesus descansou no sétimo. Não, Jesus não, Deus, quando tava criando o mundo, ele não descansou no sétimo dia, né? E aí o sétimo dia é o sábado, né? Que é o sabá. E aí eles guardam o sábado, né? Só que como eles são baseados no Velho Testamento, eu esqueci o que eu ia dizer. Não sei não, sei não. Tô muito concentrado aqui no almoço, perdão, galera. Sim, aí eu fui no retiro lá e tal. E aí eles têm um rolê que no sábado parece que não pode comer carne, tá ligado? Pode fazer nada no sábado, pode trabalhar, nada, nada, nada. E aí eles não podem comer carne. Aí, tipo, a galera no sábado, o retiro era durante a semana, né? E pegava o sábado. E no sábado a galera fazia soja pra gente comer lá nesse retiro, tá ligado? Geralmente era aquele retiro de carnaval, tá ligado? Que vai ter o carnaval, essa festa imunda e mundana. E aí essa galera mais religiosa assim quer se isolar, né, no carnaval. E eles vão pros retiros espirituais no interior e tal. E aí eu fui algumas vezes. E aí eles faziam isso, né, de no sábado fazer soja. E aí as mulheres que cozinhavam lá, tipo, era um time de mulheres lá que elas cozinhavam bem pra caralho, tá ligado? Tinham algumas delas que eram cozinheiras profissionais. E aí elas pegavam esse papel de cozinhar, tá ligado? Lá pro retiro. E aí, meu amigo, a mulher fazia uma soja, meu. Era Bebo o nome dela, o nome da mulher. Quer dizer, o nome não, era o apelido, o nome não sei não. Mas Beba fazia, meu, uma soja que, pelo amor de Deus, meu. Ela mora ali ainda, embaixo na rua. Era maravilhosa a soja dela. E aí, eu sempre. O que é isso? Ah, eu acho que é o. É. Nossa, o orégano muda de cor. Muito bom. E aí Beba fazia uma soja Palmer. E eu ficava encantado pela soja dela, né, e tal. E aí, quando eu comecei a cozinhar, eu comecei a comprar soja. Porque é um negócio muito fácil de fazer, tá ligado? É nutritivo, tem proteína, tá ligado? E é realmente muito simples de fazer, tá ligado? Se você quiser mesmo de comprar a soja certa, você consegue fazer soja sem precisar de um fogão, tá ligado? Nem de micro-ondas, nem nada. Só hidratando ela, tá ligado? Aí tem uma soja que ainda precisa ir pro fogo, tá ligado? Pra pegar a hidratação mesmo. E tem umas proteínas texturizadas que, tipo, você só coloca água e ela incha 100%, tá ligado? Já. E aí, se você espremer e tirar o excesso da água e temperar com sal, por exemplo, você consegue comer, tipo, sem precisar esquentar, tá ligado? É um bagulho muito fantástico a soja. E aí, ao longo dos anos, eu vim aprimorando minhas receitas com soja, né? Eu já fiz muita coisa com soja. Já fiz hambúrguer de soja, já fiz almôndega de soja, já fiz bife de soja, eu já fiz patê de soja, já fiz muita coisa de soja, macarronada de soja, já fiz lasanha de soja, já fiz escondidinho de soja, tudo que for possível fazer com soja eu já fiz na minha vida. E aí a minha receita de soja, tipo base, ela é muito boa já, tá ligado? Tipo, e aí é isso mesmo. Soja, tá ligado? E soja é o nome daquela banda de reggae também, né? Soldier. Soldier. Que é Soldiers of Jar Arms. É isso, eu acho. Ah? Soldier. Soldier of Jar. É isso mesmo. Mal sabem eles que. Quer dizer que. Soja é soja, né? Eu acho que o macarrão tá bom, né? Já cozinhou até demais. Eu vou. Não sei como é que eu vou fazer isso só com a mão, porque eu tô gravando aqui, né? Mas eu vou fazer um malabares aqui. Tudo em nome da arte. Boa! Tudo em nome da arte, Netão. Tô fazendo um malabares aqui, galera. Eu espero que ninguém esteja vendo, tá ligado? Isso que eu tô fazendo aqui. Porque tá uma ceboseira, amigo. Ah não, tá não, tá não. Eu achei que essa água que tivesse ficando. Tudo certo. Olha que macarrão bonito. Só tá quente, né, velho? Mas felizmente eu tenho uma luva aqui. Boa, galera, acho que eu vou fazer mais isso, hein? De gravar enquanto eu faço as coisas mesmo, tá ligado? E foda-se. Foda-se vocês, tá ligado? Se vocês me escutam falando merda, é porque você me escutaria falando merda e peneirando macarrão, tá ligado? Qual é a diferença entre falar merda e falar merda peneirando macarrão, tá ligado? Você não tá com compromisso com nada mesmo, tá ligado? Porra, é isso que eu quero que esse programa vire, meu. Compromisso com nada, tá ligado? Com nada, 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 nada. Porra, cozinhar. Cozinhar é muito fácil, tá ligado? O difícil. O que é isso? O que são essas coisas? Que são essas coisas? Ah, será que era o. Pô, que merda. Meu, eu tô me distraindo muito aqui. Não sei se esse programa vai pro ar. Eu acho que eu vou fazer café também. Vocês aceitam um pouquinho de café? Café é interessante, mano. Tava vendo esses dias como é que o café funciona, como é que a cafeína funciona. Mas basicamente tem um mecanismo no nosso corpo que ele é responsável por captar captar enzimas que nos dão sono, tá ligado assim? Nos relaxam e tipo nos dão sono. E aí o lance do café é que a cafeína ela é um rolê que se encaixa exatamente no mesmo padrão que essa outra parada aí que dá sono, tá ligado? Que é a adenosina. A cafeína ela se encaixa exatamente no lugar da adenosina. E aí quando eu tomo café, a cafeína vai se encaixar nos buracos de adenosina. E aí a adenosina não vai conseguir chegar, tá ligado? E aí você não vai chegar, né? Tipo, essa sensação de cansaço não vai chegar em você, tá ligado? E aí você vai ficar, tipo, com mais energia. Só que o ponto negativo é que quando as adenosinas chegam e não conseguem entrar no lugar que elas deveriam entrar porque tem as moléculas de cafeína lá, as adenosinas, tipo, manda mensagem pro cérebro dizendo pro cérebro criar mais espaço pra elas, tá ligado? Porque elas precisam se encaixar, tá ligado? E aí o cérebro cria mais espaço. E aí você vai ter que tomar uma quantidade de café maior do que a anterior, porque o cérebro criou novos espaços. E você vai ter que tomar mais cafeína para que você consiga preencher os espaços da adenosina e ela de novo fique sem conseguir chegar no destino final, tá ligado? Que é o que resulta no cansaço. Então, é por isso que o café ele é problemático. Porque cada vez que você toma, não é só o café, né? Qualquer droga, eu não sei como se dá o nome disso, mas qualquer droga que cause vício, tá ligado? É assim. Cada vez mais você precisa de uma dose maior da droga pra chegar aonde você chegou da última vez, tá ligado? É por isso que às vezes a galera diz que, tipo, eu queria beber pela primeira vez de novo, tomar um porre, assim, não sei o quê. Ou então, tipo, eu queria voltar no tempo e fumar maconha pela primeira vez de novo, pra sentir a experiência, como foi. Porque, tipo, geralmente, a primeira vez que você usa uma droga é um bagulho doido, assim, tá ligado? Mesmo você, porra, man, sente coisas de outro mundo, tá ligado? Só que aí, à medida que você vai usando, você vai precisando de mais pra chegar naquele estado. Só que aí tem outro ponto que é, sei lá, vamos dizer que uma pessoa, depois de muito tempo aí, bebendo muito, tá ligado? Ela precisa de, vamos dizer que a pessoa precisa de 8 cervejas pra ficar bêbado, tá ligado? E aí, na primeira vez que ela bebeu, com 3 cervejas ela já tava bêbada, tá ligado? Só que aí o grande ponto é que você beber 8 cervejas, o seu organismo tem que ter uma resistência muito grande pra que ele não sinta impactos, tá ligado? Só que não é isso que acontece, tá ligado? Quanto mais você vai bebendo, mais resistência você vai ter ao álcool, mas ao mesmo tempo, mais forte você vai sentindo as consequências do álcool, que seria tipo ressaca, tá ligado? Fudendo seu fígado, enfim, coisas desse tipo, né? Isso que é a parte complicada, tá ligado? Das drogas no geral. E eu tô falando de drogas lícitas também, cigarro, mesma merda, tá ligado? Você fuma um cigarro, você começa a fumar cigarro, você fuma um cigarro assim no rolê, tá ligado? Aí daqui a 2 dias eu fui pra casa de fulaninho, fumei um cigarro. E aí depois você começa a querer fumar um cigarro por dia, assim, todo dia depois do trabalho. E aí vai, tá ligado? Vai, pum, 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 pum. E aí daqui a pouco você tá comprando carteira de cigarro já, tá ligado? Daqui a pouco você tá fumando uma carteira a cada 2 dias e vai, meu amigo. E chega num estágio aí que o pedreiro aqui de casa, pô, o bicho fuma há não sei quantos anos. Eu era criança, eu conhecia ele desde criança, assim, e ele já fumava, tá ligado? E aí, tipo, hoje em dia o bicho fuma 3 carteiras de cigarro por dia. Ele disse, tem dia que ele fuma 3 carteiras de cigarro, pô. Bicho, uma carteira de cigarro tem 20 cigarros, tá ligado? E aí o bicho fuma 3 carteiras, o bicho fuma 60 cigarros por dia, pô. Não é todo dia, obviamente, né? Ele disse que tem dia que fuma 2 carteiras. Tem dia que ele trabalha demais, aí diz que só consegue fumar uma. Mas, boy, se um dia um ser humano comum, como nós, fumarmos 3 carteiras de cigarro, acho que é capaz da pessoa morrer, pô. Provando aqui o macarrão. Tá muito bom, galera. Só sinto que precisa de um pouquinho mais de sal. Porque quando eu coloco o macarrão na boca, eu sinto primeiro o gosto do molho de tomate. Mas aí quando passa o impacto do molho de tomate, eu não tô sentindo mais, tá ligado? Nada, assim. E aí eu tô colocando um salzinho. Porque aí eu acho que o salzinho vai perdurar um pouquinho mais. E aí eu vou sentir o molho. E depois o salzinho. Exatamente como eu imaginei, galera. Muito bom. Porra, ficou bom mesmo. E a cebolinha, dando um toquezinho final. É isso, galera. Vou botar meu almoço aqui, almoçar. E acho que tem aula hoje, tem aula, não sei. Mas é isso. Valeu, meus caros. Até uma próxima estadia aí, nos seus ouvidos. Qualquer coisa, já sabe, né? Fala com o Neto de Quem. netodequem@gmail.com. Dias melhores virão para todos nós, meus queridos. Valeu, falou.